Desculpe, tem olho clínico?
Se é saúde, estou à escuta.
Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir.
Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
Olá, bem-vindo ao último episódio desta nova série de Olho Clínico dedicado à doença cardiovascular. Sabia que esta é a principal causa de morte em Portugal, bem como nos países desenvolvidos? Fique desse lado e conheça os fatores de risco, a importância de atingir os valores-alvo para o colesterol LDL e a importância da adesão à terapêutica, pela voz do Dr. Alberto Melo e Silva, assistente graduado sénior de Medicina Interna e cardiologista na Luz Saúde, e do Dr. Francisco Araújo, coordenador do Departamento de Medicina Interna do Hospital Lusíadas de Lisboa. Junte-se a nós.
Olá a todos, chamo Francisco Araújo, tenho comigo o meu amigo e colega Alberto Melo e Silva. Vamos falar um pouco sobre a importância de avaliar o risco cardiovascular nos nossos doentes, na população em geral. Nós sabemos que as doenças cardiovasculares continuam a ser a maior causa de mortalidade em Portugal, continua sempre à volta dos 30% das causas de morte, e isto é diferente, o risco que a pessoa tem de morrer por doença cardíaca ou ter um evento qualquer cardiovascular, seja um AVC, seja um infarto agudo do miocárdio, seja uma isquemia arterial periférica, é muito diferente de pessoa para pessoa. E daí a importância de nós podermos avaliar o risco de cada um, não é, Alberto?
Certo. Pois nós temos ferramentas para fazer o cálculo do risco, têm vindo a ser melhoradas e foi apresentado este ano o Score 2 diabetes. Mas lembrar que o Score 2 foi uma melhoria, o Score não 2, porque havia anterior, e que utiliza 5 variáveis que são acessíveis a qualquer clínico, não obriga instrumentos especiais. Então, idade, o género, pressão arterial sistólica, o valor do colesterol não é HDL, alargando o leque para além do colesterol LDL, as outras lipoproteínas atrogénicas, e penso que não me esqueci nenhum, idade, que é um importante fator de risco, tabagismo, estava a ficar atrás ao tabagismo. Em relação ao Score 2, diabetes mellitus, foram utilizadas mais 3 variáveis importantes. A duração do diabetes, que os clínicos reclamavam, é muito importante tratar um doente diabético diagnosticado há 3, 4 anos, completamente diferente do que tem 10 anos. O valor da hemoglobina glicada e a taxa de filtração glomerular, como todos nós sabemos, estimada, sabemos que a taxa, que a nefropatia, quando a diabetes envolve a nefropatia diabética, é um poderoso fator de risco e de prognóstico. Portanto, julgando com essas variáveis e a presença e a quantidade, a importância da microalbuminúria e do declínio da função renal, temos variáveis de risco. Infelizmente, esse score 2 de diabetes não é a partir dos 40 anos de idade e faz um cálculo apenas a 10 anos. Eu tenho tenho que confessar, mesmo nesse podcast, há uma previsão a 10 anos, pode ser curto. Hoje vivemos muito, mas de qualquer maneira é uma ferramenta que serve para orientar e pelo menos para separar ou alertar o clínico, os doentes mais doentes, doentes diversos, têm mais probabilidade de ter eventos cardiovasculares. Portanto, e foi atualizado com novos, com a inclusão de novos dados de outras populações.
Mas mesmo na população que não tem diabetes, há outras pessoas que não há benefício nenhum de calcular o score, porque o risco é muito elevado, não é? As pessoas têm doença renal, por exemplo, as pessoas têm dislipidemia familiar, ou as pessoas já tiveram um evento, não é?
A maior parte dos diabéticos, digamos, na prática clínica, tirando aqueles que vão fazer o check-up de rotina e que são diagnosticados da primeira vez, muitos deles já têm doença aterosclerótica expressa ou lesões nos órgãos-alvos e, portanto, têm que.
Nós tivemos a oportunidade de ter, nos últimos anos, alguns estudos de epidemiologia em Portugal que demonstram que, por um lado, a prevalência de pessoas de risco elevado e muito elevado, quando avaliadas com o score, dá-me a lembrar do latim, dizia que 40% da população que é acompanhada a cuidados de saúde tem um risco elevado ou muito elevado. Mas, apesar de tudo, o grau de controle dos fatores de risco, nomeadamente daquele mais esquecido, que é provavelmente o perfil lipídico, é absolutamente horroroso, não é? Porque nós temos muito poucas pessoas controladas em Portugal. Queres comentar?
No ponto sensível, de facto, o colesterol alto não dói. existe um conhecimento geral, as pessoas, o público em geral, e nós médicos também, temos muito mais receio de uma hipertensão grave em relação ao público, não? Uma dor de cabeça pode levar uma trombose, um acidente vascular cerebral, a diabetes, cega, a diabetes leva amputação. Em relação à dislipidemia, é neglecto, tem sido esquecido, é aparente pobre, e de facto o custo alto não dói e tem sido esquecido. Infelizmente, os valores, eu tenho mais cabelos brancos que o Francisco, vivo numa época fantástica, assisti a grandes inovações, não só tecnológicas de diagnóstico, mas também farmacológicas. Hoje temos imensos fármacos para tratar estas doenças, quer seja a hipertensão, quer seja a diabetes, quer seja a dislipidemia, a preços muitas vezes acessíveis e não conseguimos atingir os valores altos, infelizmente, para esses três doenças que são mais do que fatores de risco. Em relação à dislipidemia, há diversas causas que têm sido apontadas e como o Francisco disse, têm sido apresentados vários estudos a nível nacional que mostram que, infelizmente, à semelhança dos estudos internacionais, estamos muito longe dos valores-alvos desejados. Lembrar rapidamente para o risco cardiovascular muito alto é inferior a 70, 55, o valor de custo ao LDL, para o risco alto ou elevado inferior a 100, que é a margem de trabalho da maior parte dos doentes diabéticos que nós temos, porque infelizmente existe uma agregação de fatores de risco. O doente diabético normalmente tem outros fatores, ou fuma, ou é hipertenso, é a doença dos bocadinhos, como eu costumo dizer, tem um bocadinho tudo e, de facto, facilmente com a junção desses diferentes fatores de risco atinge o valor alvo de 70 e, em alguns casos, inferior a 55 para os colegas que trabalham na especialidade de órgão. E uma das razões, porque têm sido múltiplas as causas invocadas, mas uma delas é que, em relação à dislipidemia, a monoterapia. Se em relação, tem sido a monoterapia com a utilização de fármacos. E também temos que mudar um bocadinho o nosso palavrear. Em vez de falarmos de terapêutica apenas com estatinas, vamos falar de terapêutica redutora de lípidos. Felizmente, dispomos de outros fármacos, para além das estatinas, e que também fazem parte do nosso armamentário. Estou-me a lembrar do inibidor da absorção de colesterol, que é azitinib, que é aquele com quem todos querem casar, tal como nos lembramos da diabetes. Todos queriam casar com a metformina, hoje todos querem casar, estou a dizer todos, para já as estatinas e azitinib estão mais disponíveis. Temos que ultrapassar a fase do find and forget, disparar, utilizar um único fármaco, habitualmente uma estatina, numa dose moderada, que é mau, utilizar estatinas de alta intensidade, Rosuva, atorvastatina, não esquecer, são os fármacos de eleição, e associá-la a ezetimibe numa fase precoce. Sabemos que organizações institucionais, hospitalares, os centros de saúde, não é fácil fazer a marcação para uma titulação progressiva. Agora começa com este e venha daqui a um mês com as análises para ver como é que baixou ou não baixou. Nós não queremos análises para ter valores bonitos, para mostrar aos familiares, ao seu doutor. Eu muitas vezes peço as análises só para saber se os medicamentos estão a ser tomados, quer em relação à hipertensão, quer em relação aos lípidos, que é muito mais fácil. Por isso, por
Tocaste aí
favor.
no aspecto importante, que é tu vais verificar se os doentes tomaram medicação. Ou seja, uma das hipóteses que é muito falada é que uma das razões que existe para termos tão poucos doentes controlados, eu relembro que no latim, nos doentes de muito alto risco, tínhamos 3% dos doentes com abaixo dos 55 mg por decilitro, o que é um valor baixíssimo, não é? Quase ridículo. Uma das hipóteses era falta de adesão à terapêutica.
Esse é um problema terrível. É um novo fator de risco. Adesão às doenças crónicas, e muitas delas assintomáticas, é terrível, porque está mesmo documentado em doentes que já tiveram eventos major cardiovasculares, que saem de unidades coronárias, ao fim de um ano eles abandonam a terapêutica, um terço deles mantém a terapêutica, incluindo medicamentos que salvam vidas com redução de eventos. E então, em relação aos lípidos elevados, porque não doem, porque nem sempre a mensagem que nós passamos para o outro lado, para a comunidade, para os doentes, ou os pré-doentes, ou futuros doentes, é suficientemente forte, é dramático. Felizmente que espero que no futuro que existam alternativas que permitam melhorar a adesão à terapêutica E há outro fator que muitas vezes é importante. Eu, pelo menos na minha prática clínica, percebo disso. Os colegas fazem medicina geral e familiar em termos de dificuldade, num curto espaço de tempo, terem que tomar decisões. Eu imagino uma doente que entra na consulta a queixar-se da sua artrose, que de facto é mais ou menos incapacitante, e que no curso da avaliação o médico se confronta que tem uma dislipidemia, tem uma diabetes, que já sabia, ah, tenho um bocadinho de diabetes, tenho um bocadinho de tensão alta, tenho um bocadinho, ah, este colesterol, eu não gosto mais. É muito difícil convencer pessoas, em termos de prevenção, que aquela terapêutica é modificadora de eventos. Então, se falarmos em prevenção primária, ainda é pior. Portanto, a prioridade dos doentes para as queixas nem sempre é a prioridade dos médicos. O conselho que eu dou, se me é permitido, já lá tenho muitos anos de prática clínica, não procurar numa primeira consulta resolver todos os doentes. Se o doente tem hipertensão, se tem uma fibrilação auricular, tem insuficiência cardíaca, tem hipertensão, diabetes e uma dislipidemia, calma, vamos por fases. Porque se nós quisermos fazer tudo, de certeza que vamos perder o doente e ele não vai controlar. Portanto, há diversos cenários, nem sempre é fácil, mas temos que nos lembrar que outra das dificuldades que eu também sinto e que faz com que não se atinjam os valores altos é separar este conceito de prevenção primária para a prevenção secundária, que não ajuda, porque temos que lembrar que a importância é a carga de exposição a valores elevados ao longo da vida. E isso é que traz eventos. É este conceito de tempo de exposição e de carga aterosclerótica, no caso da dislipidemia, é muito importante passar este conceito para o outro lado.
De qualquer maneira, talvez para terminar, seja muito importante que a forma de melhorar a adesão à terapêutica tem muito a ver com que o doente perceba porque é que lhe estamos a dar um determinado medicamento. E nós não estamos a dar um medicamento para reduzir o colesterol, para controlar uma análise, estamos a dar um medicamento porque através da redução do colesterol nós vamos conseguir reduzir que ele tenha menos 20% em média, vir a ter um novo evento ou ter uma morte por causa cardiovascular. Eu acho que todas as pessoas conseguem perceber isto e é talvez a única maneira que nós temos de poder combater a falta de adesão à terapêutica, envolvendo as pessoas, educando-as, facilitando com que eles percebam qual é que é o problema de saúde que têm para conseguirmos reduzir o risco cardiovascular destes doentes. E despedimos-nos agradecendo à AMSD a oportunidade de estarmos presentes neste podcast. Muito obrigado.
Desculpe, tem olho clínico?
Se é saúde, estou à escuta.
Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir.
Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.